Bom dia, pessoal. Então, a ideia de começar a falar aqui dos Estados Unidos, né? E global, e depois o Brasil, como usualmente a gente faz, né? Nos Estados Unidos, a gente continua achando que a dinâmica da inflação lá é incerta, né? Porque, por um lado, a gente tem um vetor de atividade forte, só que, do outro lado, a gente tem observado evidências crescentes de aumento da produtividade, né? Que é uma tese um pouco já antiga nossa. E, ou seja, uma força que atua no sentido da inflação subir, né, que é a demanda forte, e mais outra que atua na direção contrária, no sentido contrário. Só que os dados de inflação lá, eles têm vindo abaixo do esperado, não somente por nós, mas pelo mercado também, né? E isso corrobora com alguma suspeita, né, que eu tenho de que o viés da inflação lá é para baixo. Se a gente pegar um modelo de projeção típico, que considera a massa salarial dentro e fatores de oferta, mas que não considera por dificuldade, né, a questão da produtividade, esse modelo hoje estaria apontando para uma inflação mais ou menos estável nos Estados Unidos, em torno de 3. Porém, como eu mencionei, existe uma dificuldade muito grande da gente incluir a produtividade nesse tipo de modelo, né? Então, o próprio Fed também tem essa dificuldade, todo mundo não consegue enxergar adequadamente este fator, né, que é a produtividade. Então, eu diria que hoje o viés é de ser no máximo uns 3% a inflação, com risco de ser menos, né, dado também que na ponta a gente vê surpresas para baixo, tá? E do lado da atividade e dos lucros corporativos, a gente continua vendo resultados acima do esperado, né? O próprio resultado ontem, depois o Pedro pode, se vocês quiserem detalhar, o do Google, foi um resultado que a gente leu como muito bom, excelente, inclusive com a parte de investimento da empresa surpreendendo bastante para cima, ou seja, a empresa confiante no, na atividade dela. E anunciando um CapEx muito grande. E isso é esse fenômeno de AI que a gente procurou endereçar na carta, né? A gente continua vendo ele se disseminar na economia americana para vários setores, né, que são usuários, né, desse tipo de tecnologia e que tem tido e reportado aumento dos lucros, né, em função da adoção desses novos processos de inteligência artificial. E isso vem em paralelo com o que eu comentei de dados de inflação abaixo do esperado, ou seja, acumulam-se evidências de que este aumento de produtividade ele é liderado aí por esse tipo de inovação, né, pela adoção crescente, né, e exponencial desses processos ligados à inteligência artificial, né? Então, é uma combinação que a gente enxerga como potencialmente muito boa para o crescimento americano, porque o PIB hoje lá na ponta está crescendo entre 4% e 5%, né, no final do ano passado, com a demanda doméstica crescendo em torno de 3% pelo PIB, só que isso é crescimento real, né? E os lucros corporativos crescendo bem acima disso. Então, uma composição muito positiva, o desemprego entre os jovens subindo um pouco, né? A gente vê que aqueles indicadores de duração do desemprego estão aumentando, né? Ou seja, é mais outra evidência nessa linha de produtividade crescente e de ampliação do PIB potencial deles, né? Ou seja, eles conseguirão crescer provavelmente mais com uma inflação menor, né? As evidências estão indo por esse lado. E no meio disso tudo, o Trump anunciou aí o novo nome para o Fed, né, o Warsh, que já foi do Fed lá atrás. Ele foi o membro mais novo da história do Fed. Entrou no Fed em 2006 com 35 anos, ou seja, tem muita experiência. Já tinha experiência de mercado naquela época. Recentemente estava lá com o Druckenmiller, né? Então um cara muito bom, né? E ele se posicionou claramente ao longo dos últimos anos contra o QE, contra o aumento do balanço do Fed. Inclusive, o motivo dele ter pedido demissão em 2011 foi porque ele era contrário adoção do QE2, né? É, ele só foi o grande formulador do QE1, porque ali ele enxergou que precisava muito, dada a falta de liquidez da crise de 2008. Só que depois ele foi contra. Então, muito provavelmente, é o que ele tem dito e externalizado, ele vai na linha de defender uma redução do balanço do Fed, e isso, por sua vez, pode abrir espaço para o Fed cair juros, especialmente aí, se a inflação cair abaixo de 2,5. Eu acho que tem essa chance até o final desse ano, que abriria espaço aí para mais duas quedas de juros. E, ao mesmo tempo, essa eventual redução do balanço do Fed é mais um fator que joga em favor do dólar, além daqueles que a gente vem insistentemente repetido, né? É, crescimento de produtividade, crescimento relativo maior dos Estados Unidos, o próprio fato do dólar ter perdido muito no, nos últimos 13 meses, né? E isso tudo a gente enxerga que pode ser um fator aí para reversão de uma forma forte dessas tendências aí no médio prazo. Agora, no mês de janeiro, a gente vai falar um pouquinho disso na parte de Brasil, a gente continuou tendo um enfraquecimento em alguns casos do dólar, em relação, por exemplo, às commodities, né? O ouro tinha subido muito, agora na ponta caiu bastante, mas ainda assim, muito acima do que estava no final do ano passado, por exemplo, né? Então, ainda vamos dizer assim que não está clara essa tendência, nem um pouco de reversão que a gente está dizendo aqui do dólar, mas que a gente enxerga esse potencial alto para frente. Continuamos vendo, e em especial agora com a nomeação do Walsh para o Fed. Na Europa, a gente continua vendo uma inflação aparentemente cadente. A inflação cheia de dezembro, ela caiu para 1,7% contra o ano passado. O Banco Central Europeu projeta 1,9% para o final desse ano. Hoje mesmo saiu uma decisão do Banco Central Europeu e a gente enxerga que ainda não tem nenhuma indicação de que ele vai cair juros, mas quando a gente olha para os números lá e o cenário nosso é de um crescimento menor da Europa, pode ser que isso venha a ser discutido mais à frente, né? Especialmente se o Fed voltar a cortar aí ao longo do ano. O que ainda tem atrapalhado lá na inflação da Europa é o índice cheio da desculpa, é o núcleo da inflação, que está ainda num patamar alto, apesar de ter vindo mais baixo na ponta, né? Um pouco abaixo do esperado, mas ainda assim está em 2,2. E por que que a gente enxerga que eles vão inverter essa tendência de crescimento que até foi razoável no ano passado para os padrões europeus, né? Cresceu em torno de 1%. É porque você tem, além dos problemas estruturais de queda agora da imigração, de falta de produtividade, né, pior produtividade na Europa, a gente tem aí um esgotamento daquele dinamismo gerado pelas antecipações tarifárias nesse ano, ao contrário do ano passado. E então, além disso, também a valorização do euro atrapalha, né, o crescimento das exportações europeias, e isso pode tirar dinamismo, como tem acontecido nos dados mais recentes, principalmente da Alemanha. E por último, a gente falando do bloco internacional da China, o governo lá no ano passado ele aumentou os estímulos, né? O M2, por exemplo, que a gente gosta de olhar, ele acelerou de 7,3% de crescimento em dezembro de 24 year over year, né, contra o dezembro de 2023, para 8,5% de crescimento dezembro contra dezembro em 2025, né? E então, assim, o governo fez a sua parte, jogou algum estímulo ali adicional, né? Porém, os dados, principalmente ligados ao mercado interno chinês, ainda que são mais confiáveis, como os dados de housing, ou que são menos duvidosos, seguem muito fracos, né? Desemprego, quando aparece uma ou outra notícia, também ainda alto na China, principalmente entre os jovens, né? E então, o que está acontecendo lá provavelmente é uma queda da demanda doméstica, né, da absorção doméstica, e isso conversa com os dados, inclusive, de balança comercial da China, que ela tem aumentado aquele dumping, né, de preços, né, jogado mais mercadorias para fora de lá com preços menores, né? Isso combina com esse cenário doméstico de enfraquecimento do consumo, né? E a gente entende que ela vai continuar cada vez mais dependente do setor externo, porque existem aqueles problemas regulatórios que acabam pesando sobre o investimento lá. É um dos países onde, na verdade, é o país onde, de onde mais tem fuga de milionários, né? Então, a gente consegue ver dentro do balanço de pagamentos chinês claramente isso acontecendo. Por exemplo, no último trimestre do ano passado, houve uma saída, na verdade, no terceiro trimestre do ano passado, que é o último dado oficial que a gente viu, houve uma saída de capitais para portfólio de 200 bilhões de dólares, que é mais ou menos, aproximadamente, o valor do superávit de conta corrente da China no mesmo período, né? Ou seja, eles aumentaram o superávit de conta corrente, mas tá fugindo mais capital de lá, tá? Inclusive para outros emergentes, né? Como o Brasil, por exemplo, né? Então, você teve essa mega saída de dinheiro tá tendo da China, né? Que é um pouco disso que eu falei, né? Uma fraqueza interna, muita regulação, perseguição empresária. Tudo isso aí vai continuar. Próximo slide, por favor. Aí o Brasil. A gente vê ali na ponta o mercado um pouco mais preocupado com alguns sinais de enfraquecimento do político do Galípolo, que até então tem ainda, vamos dizer assim, pelo menos publicamente, né, uma simpatia grande do presidente. Porém, o fato dele ter, vamos dizer assim, tem esse ruído do master, né, e o fato do Banco Central ter lideradas investigações contra a classe política como um todo, né, pode ter gerado algum desgaste ali. Então, o governo, por exemplo, não fez muito caso dele ser chamado para a CPI agora, recentemente, né? Então, vai ter que depor lá. Então, parece que faltou blindagem do governo. E, ao mesmo tempo, houve essas notícias que vazaram do Haddad defendendo a nomeação de um diretor que hoje é o atual secretário de Política Econômica, o Guilherme Mello, para a vaga do diretor que saiu aí, do Diogo Guilin, né? Que é a diretoria de política econômica, que é a mais importante para a política, para a formulação de política monetária depois do presidente, é o mais importante cargo. E esse economista, ele é tido como mais heterodoxo, né? Então, talvez seja outro sinal de enfraquecimento ali do Gabriel, justamente quando o Banco Central deu a seta clara ali, na nossa opinião, para ele cortar juros na próxima reunião. Muito difícil ele não cortar, a menos que aconteça alguma coisa muito ruim, né? Pelo que a gente tem previsto aí de atividade de inflação, e olhando o nível atual do câmbio, parece que ele vai cortar 50 pontos na próxima, né? Iniciando aí um corte, um ciclo de corte, que, ao nosso ver, não na visão do mercado, que acho que na visão majoritária do mercado, ninguém vai jogar pedras, pouca gente discorda, na verdade. Se pegar o último QPC, questionário que o Banco Central manda os economistas, só oito de algumas dezenas de economistas discordam que ele poderia começar a cortar até abril, né? Só oito casas, né? A gente é uma delas, né? A gente acha que isso seria um erro. Na medida em que a economia segue muito bem, na nossa visão, na desemprego muito baixo, salários crescendo, na massa salarial crescendo próximo de 10% ao ano, né? E quando a gente pega o emprego junto com o salário, a massa salarial ampliada, e o governo, neste ano eleitoral, com o calendário de acelerar, os estímulos, então a gente acha que não seria o momento certo, até porque a inflação, apesar de ter caído por conta do câmbio, né, na nossa visão, ela ainda está bem acima das metas, né, da meta de 3. Então a gente acha que, historicamente, olhando até na comparação com o último ciclo, que ele começou a cortar lá em 2023, se você pegar a inflação de serviço, na época era bem menor, o desemprego era bem maior, e hoje ele vai cortar. O único argumento ali é que está um pouquinho acima do que estava quando ele começou a cortar naquela época, né, em 15. Mas hoje você também tem mais crédito incentivado, então tem outras distorções aí que acho que o pessoal não está colocando muito na conta. Mas, enfim, é uma coisa que a gente acha que vai acontecer ao longo do tempo, né, acho que esse arrependimento do ciclo de cortes, olhar para trás e ver que aproveitar uma onda global de dólar fraco, né, quando a gente olha, o efeito do dólar no, na, nas projeções do mercado é muito grande, né, as duas coisas andam juntas, né, andaram juntas recentemente, ou seja, o mercado tinha, por exemplo, para a inflação de serviços, no começo do ciclo de aumento de juros, tinha uma projeção de inflação de serviços abaixo do que tem hoje. Ou seja, se olhar por aí, que é a parte que a política monetária mais tem efeito, né, o mercado hoje tem mais inflação de demanda, vou chamar assim, do que tinha em janeiro do ano passado, quando o BC tinha acabado de começar a subir os juros, né? Então, ao nosso ver, não seria o timing certo. Ele começa a cair, mas tudo leva a crer que vai começar a cair agora em março, e a gente entende que hoje os 50, na minha visão pessoal, seria mais provável do que o 25. O fluxo financeiro em janeiro registrou a maior entrada mensal de dólares desde 2019, após 34 meses negativos. Teve isso, como eu falei, na parte internacional do dólar continuar, vamos dizer assim, apanhando de tudo quanto é ativo financeiro em janeiro, inclusive o ouro, que agora só nos últimos dias caiu bastante, né? Ou seja, houve claramente uma onda global de investimento em ativos de maior risco fora dos Estados Unidos, né? Que, vamos dizer assim, é uma onda que nos últimos dias parece estar sendo questionada, pelo menos, né? Quando a gente olha para essa queda forte da prata, do ouro, do Bitcoin, e algumas moedas começando a sofrer um pouco mais, né? Parece que toda essa modinha de vender dólar está ficando um pouco mais arriscada, no mínimo, né? E então, assim, eu acho que é um passo ainda na direção do cenário que a gente tem, né? Que é um cenário mais para frente de dólar mais fraco, né? Na parte política local, o governo segue aí concentrado em anunciar novos estímulos, né? O Caged mais fraco de dezembro, quando a gente olha historicamente, nos últimos 3, 4 anos, eu estava olhando isso, em todos os anos o Caged está vindo mais fraco do que esperado em dezembro e mais forte em janeiro. Porém, isso colocou mais pressão em cima do Banco Central, né? E outra coisa que eu acho que pode estar aumentando a ansiedade do governo com relação ao ciclo de cortes de juros, de estímulos fiscais, agora no ano, são as pesquisas eleitorais, né? Porque por mais que a inflação esteja historicamente num nível até controlado e baixo no Brasil, e o desemprego igualmente num nível baixo, o que tenderia a favorecer muito Lula, o governo, eu acho que o governo está pior do que eu esperava alguns meses em termos de pesquisa, né? Se me falasse que a inflação ia estar em torno de 4 quase, e o desemprego em torno de 5 e pouco, eu ia dizer algum tempo atrás que o Lula ia estar confortavelmente acima do opositor, no caso, Flávio Bolsonaro, ou outro nome da direita que tivesse, mas não, está quase empate técnico. Está empate técnico, né, na verdade, né? Quase todas as pesquisas aparece um empate técnico. Então, na minha opinião, isso aumenta a ansiedade do governo em ficar anunciando novas coisas, não somente a desoneração da tabela do imposto de renda, como ele já fez, mas outros anúncios que ele tem feito, né? E que acabam jogando mais pressão nessa panela que eu falei aí de pressão de demanda. Então, em resumo, pessoal, é isso. Fiquem à vontade de fazer perguntas.
Obrigada, Juliano.
Boa.
Fabinho, Pedro, Paulo.
Deixa eu começar, então. Bom dia a todos. Assim, acho que como o Juliano falou, assim, o nosso cenário, ele segue o mesmo do ano passado. A gente sofreu uma rentabilidade, esse mês não foi diferente. Essa história de fluxo, saída do câmbio, essa benesse que o Brasil tem, que ele teve em relação a equities, moedas, esse cenário de corte de juros que a gente não contemplava, isso refletiu diretamente na nossa cota. Então, a gente, nesse mês, a gente sentiu em todas as classes de ativos, sendo que equities foi o nosso principal vetor que a gente perdeu dinheiro. Mas o ponto aqui que eu queria trazer é justamente esse cenário prospectivo que a gente tem, e aqui não é minimizar o cenário do Brasil, que a gente vai para um cenário de eleição com muita volatilidade, o risco deve ser um pouco mais controlado, mas por tudo que a gente vem fazendo dentro da nesses últimos tempos, e a carta, ela diz um pouco sobre esse tema, a gente acha que essa história de AI, a gente pode estar diante de uma transformação muito grande, que para oportunidade de investimentos e de ativos vai se sobrepor a tudo, né? Então, a gente tem gasto muita energia, muito investimento com a parte de dados, AI, e a gente está tentando traduzir isso no nosso portfólio, e daí deriva o nosso otimismo e a nossa posição em US, né? Isso tanto na parte de equities e na reversão desse movimento que a gente viu e continua vendo. Essa é a grande verdade, né? Esse dólar fraco em relação a todos os ativos, o dinheiro saindo de US procurando ouro, procurando mercados emergentes, assim, então são os trades um pouco mais consensuais. O fato é que a gente, com olhos de hoje, a gente vê isso contínuo, né? Então, a nossa colocação e o nosso cenário aqui é um pouco mais prospectivo, então a gente acha que isso reverte. Bom, do ponto de vista de Brasil, queda de juros, assim, a despeito da gente ter um cenário onde a gente entenda que a atividade será o freio, ou o fiscal será o freio para esse Banco Central. O ciclo está aí, ele vai começar. A gente tem posições em B, a gente começou a comprar um pouco de juros reais, que ajuda nesse cenário, onde o Banco Central ele corta juros, ele estimula um pouco mais a economia, e com uma inflação que a gente entende está perto dos níveis mais baixos. Talvez seja uma alocação de risco boa para quem tem posições não tão otimistas aqui na nossa geografia, dado que a gente comprar em dólar, compra real, inclusive. Em termos de portfólio, a nossa estrutura ela segue absolutamente igual. A gente é comprado em dólar contra uma cesta de moedas, onde o real e o euro fazem parte disso. A gente é comprado em US equities. Muito nessa história de AI, Nasdaq, a gente acha que esse é o vetor correto para a gente olhar para frente, não sei nem se no mês que vem, para dois, três, mas acho que isso vai ser fator, acho que relevante para esse mundo novo. Eu vou deixar o Pedro falar um pouco sobre assim, um pouco da nossa tese sobre juros globais e talvez locais. Parte daí, porque se a gente estiver certo nessa tese sobre a demanda de investimento global neste segmento, você pode ter um equilíbrio diferente de taxa de juros pela demanda maciça de investimentos. Então, nesses níveis de Treasury de perto de 4, talvez tenha um espaçozinho, assim, como o Juliano colocou, pede para botar um pouco mais de juros, mas você olhando mais para médio, longo prazo, talvez esse equilíbrio de mundo seja o nível de taxa de juros nos Estados Unidos perto de 4, estou falando aí, como se a curva fosse flat, e você poderia ter uma correção, acho que, nos juros dos outros países, né? Então, acho que essa inversão de fundamento, onde os Estados Unidos é melhor do que as outras geografias, para a gente está ficando cada vez mais claro. Mas eu vou deixar Pedro falar um pouco sobre o tema da nossa carta, sobre o que a gente tinha estudado lá de AI, dessa nossa cabeça.
Beleza. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, falar um pouco primeiro, um pouco mais top-down, tocando os pontos que o Juliano e o Fabinho colocaram, e depois a gente fala um pouco das empresas, mais especificamente da relação risco-retorno que a gente enxerga dos ativos de ações americanas especificamente, assim. Então, de AI é uma coisa que a gente vem olhando há bastante tempo aqui internamente, tanto do ponto de vista de fundamento, do ponto de vista micro das empresas, a gente acompanha no detalhe os breakthroughs que você está tendo de modelo, de qualidade, de adoption. E aí a gente achou que era um momento interessante de trazer esse tema na carta e falar um pouco sobre o que a gente está enxergando, como transformação e impacto e revolução socioeconômica mesmo, e do ponto de vista de, principalmente, do que a gente está vendo de ganho de produtividade. A gente internamente, em termos de processo, tem enxergado isso e como que os diferentes setores da economia e como que isso tem interagido nesses últimos 2 anos que a gente teve de adventos dos principais LLMs, modelos e da adoção mais massiva, principalmente da parte de agente. E um pouco como é que isso funciona em termos de cadeia, a parte toda energética e, efetivamente, de avanços tecnológicos. E aí, quando a gente traz isso para o ponto de investimentos, que eu acho que o Fabinho e o Juliano tocaram muito bem, assim, a gente está diante, parece que os principais players de mercado concordam, das principais empresas de tecnologia e outras também, que a gente está diante, talvez, da maior revolução tecnológica e industrial dos últimos tempos, e isso demanda investimentos realmente muito massivos. Investimentos para os quais essas principais empresas estão bastante preparadas em termos de estrutura de capital, geração de caixa e possibilidade de alocação, e que elas entendem que é realmente parecido com uma corrida armamentista, para o qual os ganhos são potencialmente muito interessantes, tanto em termos de crescimento quanto em termos de ganho de produtividade. Então a gente enxerga possibilidades interessantes de ganho across the board na DRE, né? A gente enxerga ganhos de top line, a gente enxerga ganhos de margem praticamente todos os setores da economia. Isso demanda investimentos gigantescos, naturalmente, principalmente divisões de CapEx, mas não só em semicondutores, GPUs, blocos de vídeo e afins, mas também em energia, em infraestrutura, fibra ótica, e isso fica refletido nos principais resultados das empresas, como o Google, que a gente viu ontem, superou em 50% o consenso de CapEx para o ano. Realmente bastante na toada de que é o momento de se correr com esses investimentos, porque o ganho potencial em cima disso é bastante relevante. E a gente entende que, na verdade, em termos de preço, em relação ao risco-retorno dos ativos, isso não só não está refletido, como a situação vem ficando progressivamente melhor. Assim, se a gente pega, falando especificamente de múltiplos, a gente acha que os múltiplos são muito razoáveis para precificar o que a gente interna, que a gente entende que é o potencial de valorização e de ganho financeiro mesmo, de crescimento, expansão de lucros, ganho de margem e ganho de produtividade. E se você ajusta pelo crescimento atual, que ele é bem mais sticky do que AI, mas também potencial que a gente coloca na conta, a gente acha que a relação de escritor nas ações americanas frente ao resto do mundo é, assim, uma coisa bastante interessante. Uma das coisas mais interessantes que a gente viu em algum tempo. Naturalmente, quando você tem um fluxo e um cenário não indo de encontro com o que você acredita que é o fundamento, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender, mas tentando sempre diferenciar e entender se os fundamentos estão indo na direção que a gente espera. E tanto em termos de novos produtos, novos modelos, adoção, breakthroughs internos, recentemente a gente teve o Cloud Bot, que a gente considera bastante relevante, em termos de possibilidades e senciência dos agentes de AI, quanto em termos de resultados financeiros, a gente acredita que a gente está vendo uma coisa que é bastante interessante, do ponto de vista global. E a gente tenta refletir isso no portfólio da melhor maneira possível. É isso. É isso.
Maravilha. Muito obrigada. Sim, acho que é sempre bom a gente falar um pouco também sobre as janelas de médio e longo prazo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o nosso fundo macro, a janela de 24 está rendendo ali em torno de 135% em relação ao CDI do mesmo período. Na janela, quando a gente olha o nosso fundo de prévia, ele está rendendo ali em torno de 130% em relação ao CDI. Na janela de 24, desde o início, 120% em relação ao CDI. Então, a gente continua com o olhar de tese estrutural, olhando longo prazo, olhando muito também as tendências, principalmente as oportunidades que a inteligência artificial pode nos proporcionar no nosso portfólio. Acho que o nosso portfólio ele tem uma diferenciação em relação a outros peers de outros fundos do mercado. Então, a gente aproveita e reforça aqui para todos os nossos investidores, nossos cotistas, que a gente está super aberto a trazer aqui qualquer dúvida, qualquer informação que seja relevante. A gente continua aqui sempre trazendo a maior transparência e clareza, tanto da nossa tese de investimento quanto das nossas posições, tá? A gente agradece mais uma vez aí a todos vocês pelo nosso call e nos encontramos no mês que vem.